Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Modulando o teto da Entre Safra? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o título do Notícias do Front número 736, que vem falando sobre esse futuro. A tal da entre-safra nem é tão longínqua mais. A gente já começa a observar ela no radar aí de 60 dias. É ou não é verdade? Muito bem, isso traz algumas consequências, inclusive na curva futura de preços da Bolsa. E é isso, dentre outras coisas, que nós vamos conversar a partir de agora. Antes de mais nada, você já sabe, mas não custa lembrar, esse episódio vem no oferecimento especial de Sicoobi Crédito Goiás, a cooperativa financeira do setor marista aqui da Praça de Goiânia, que fala verdadeiramente a língua do agropecuarista de Goiás. É o braço forte financeiro da Fazenda Terra Madre, um conceito diferente de banco. Recomendo fortemente. Além disso, apoio institucional da nossa grande parceira de longa data, Agropecuária Grande Lago. Lá é onde confinamos os bois da Fazenda Terra Madre, onde eles estão nesse momento, visto que no mês passado os últimos já foram para o Boitel. E é de onde vem também o fertilizante orgânico que ajuda nossos pastos e embala nossa recria, fazendo a nossa economia circular. Vai boi, produz fertilizante lá, vem fertilizante, ajuda os nossos pastos para ir mais boi e assim por diante. E por fim, não menos importante, gerente de pasto, que tem a tríade do método, ou seja, conhecimento, o software traduzido num aplicativo e a consultoria disponibilizada pela empresa, que transforma pasto em número, viabilizando com extrema simplicidade a gestão do principal insumo da pecuária do Brasil. Usamos e recomendamos, como diria o Galvão Bueno, o gerente de pasto. É, moçada, nós estamos aí no dia 14 de agosto, quando nós gravamos esse podcast, acabou de sair o indicador, o Datagro de hoje, tá certo? Veio meio de lado, né? Meio deixando assim para quem quer ver ele sustentando uma recuperação da arroba, meio bem sem gração. Uma queda de 0,39%, voltando um pouquinho aí no 308,53. Goiás, por exemplo, veio de lado, 0,01% de alta. Mato Grosso, 0,02%. Mato Grosso do Sul, 0,06%, ou seja, quem subiu não subiu nada e quem caiu não caiu nada. Mercado de lado, variações aí de 0,3%, 0,4% ou menos, ou seja, na verdade o mercado está estável e isso vem de alguma forma influenciando e tem tudo a ver com o título do nosso Notícias do Front. Mas, para a gente começar com um assunto que é o principal aqui da nossa pauta, né, que é essa modulação de teto, né? Depois do anúncio aí do tarifaço do Trump, o mercado físico deu uma realizada forte. Sem dúvida nenhuma, o boi encontrou o teto, né? O piso, melhor dizendo, e está procurando teto. E talvez a palavra procurando teto nem seja mais adequada, né? Ele está modulando o teto da entre-safra. É isso que o mercado está fazendo. Mas vamos começar elencando. Essa é a principal ideia e a gente vai discutir por que que o mercado está fazendo essa modulação. Mas antes disso, vamos dar uma resgatada aí no comecinho da semana. Qual que é o cenário que a gente partiu aí nessa segunda-feira, dia 11, por exemplo. O mercado, as praças aí, por exemplo, Mato Grosso, a gente viu preços de 310 em linha com São Paulo, a escala meio sem evoluir. Abriu a semana Goiás 290 mais 10, exibindo ofertas de compra aí para o boi China a R$300. Aí a gente começou mais animado a semana. Não é que a gente está imaginando queda no preço, mas a gente talvez esteja começando a se frustrar com quem esperava preços muito maiores do que os do físico atual para a entre safra. Tá certo? Esse é o ponto. Então, nós começamos a semana mais animados do que terminamos. Isso é fato, né? Isso é muito fato. A gente começou a perceber que aquela a possibilidade, né, de uma arrancada da arroba muito forte, ela muda um pouco de dinâmica. Então vamos explicar um pouco mais, né? Nos últimos meses, nas últimas semanas, nas últimas quinzenas, veio acontecendo alguns fatos relevantes para justificar o tema central, que é o fato do mercado estar modulando esse teto da entre safra. Primeiro, a questão do câmbio. Quando a gente fala de um câmbio de 5,40 a 5,50, ele é um câmbio diferente do que a gente viveu, por exemplo, na primeira parte do ano. Acima de R$ 6 nós chegamos a exibir. Vale lembrar que a arroba brasileira tem oscilado durante todo esses primeiros 7 meses do ano, vamos falar em um piso de 53 dólares e até um teto de 57, alguma coisinha. Vamos falar entre 53 e 57,50 na maior parte do tempo. Se a gente somar 53 mais 57,50 dividido por 2, a gente tem 55,25. Vamos arredondar 55,50. Muito bem. Se a gente pegar isso e multiplicar por um câmbio de 5,45, a gente tem 302,50. E se a gente pegar esse mesmo valor, né, e multiplicar aí por, vamos pegar aqui, ó, 55,50 dólares por arroba num câmbio de 5,50, a gente está falando de 305. Hoje o mercado é 300 e acabou de sair 308,53. Tudo isso que eu estou falando base São Paulo. Então, e se a gente pegar esse mesmo 55,5 e multiplicar por um 5,80, a gente já está falando num arroba de 320, 325. É só o câmbio que nós mudamos. É o mesmo valor em dólares. E é lógico que com um câmbio mais ameno, a conversão dessa commodity boi em reais, ela fica mais depreciada, ou melhor dizendo, menos apreciada, tá certo? Existe uma clara correlação, inclusive nós elaboramos, atualizamos o nosso gráfico. Se você colocar numa mesma linha gráfica, um gráfico onde você tem os dois eixos na vertical, de arroba e de câmbio, você vai ver que existe uma correlação entre essas duas variáveis. À medida que o câmbio aumenta, a arroba aumenta. À medida que o câmbio cai, aumenta a chance da arroba em reais cair. Isso é muito claro quando a gente olha o longo prazo dessas duas variáveis correndo juntas no mesma série temporal. Inclusive, esse fator câmbio, na minha opinião, um câmbio mais ameno, como nós estamos vendo, é muito mais preocupante para tetos de entre safra do que a questão Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos é muito mais preocupante para os americanos, né? É claro que você pode também falar, Rodrigo, mas a gente não pode ver o mesmo movimento que a gente viu no mercado interno, liderando as altas da arroba no segundo semestre, como a gente viu no ano passado? Claro que pode. O que que a gente vê adiante? Vamos organizar um pouco a conversa. A oferta atual, se tem um mês em que a oferta está um pouco mais capenga de animais de confinamento, que são os principais fornecedores de carne nesse momento, no ciclo produtivo sazonal anual, se tem um mês que ela podia estar um pouco menos pujante, é agora em agosto. A gente vê pelos movimentos de taxa de ocupação dos confinamentos no Brasil, que o mês de setembro, principalmente meados de setembro em diante, outubro, primeira quinzena de novembro, a gente eu acredito que a gente vai ter uma oferta de confinamento maior do que a gente tem a oferta de agosto. Lógico, do ponto de vista de preço, eu não estou querendo dizer que o preço vai cair, porque preço é oferta versus demanda. Mas a oferta, ela imagina que ela vai ser melhor em setembro, outubro, do que em agosto, setembro. Né? Apesar disso, é uma época em que não se vê muitas vacas, principalmente vacas engordadas a pasto. Seca no Brasil Central, é estação seca do ano, isso é natural. O que, que a gente está observando nos últimos tempos? Um volume muito grande de contratos de fornecimento com associações, com pecuaristas individuais de grande volume de animais, com grupos de pecuaristas, tornando essa oferta de confinamento, que é robusta, essa oferta tem o boi? Tem muito? Tem, mas ele já tem dono. Então, de repente, aquele frigorífico não exportador, o médio e pequeno, que o conjunto dessas indústrias abate 60% dos bois no Brasil, que são os não exportadores, eles podem ficar sem a mercadoria no momento em que eles têm menos a principal mercadoria que eles precisam para abater, que é a vaca gorda, e eles podem sim avançar, né, nos boitéis, naquela parte do gado confinado que não tem dono, que é uma parte pequena, fazendo isso escalar para cima. Como um movimento que a gente viu no segundo semestre do ano passado, um short squeeze do atacado. A indústria estava sobrevendida, com um volume de exportação muito forte, um grande volume de compra de atacado, um grande volume de compra de boi gordo. Então tinha muito boi confinado. Esse ano acho que tem até mais que o ano passado. Mas esse boi, a grande maioria dele já tinha dono. E aí os frigoríficos menores foram os protagonistas na alta da arroba do segundo semestre. Esse cenário pode acontecer de novo, Rodrigo? Pode. Mas vai depender da carne no mercado interno. Então, assim, para a gente ter uma forte arrancada da arroba, a gente não está dependendo mais de exportação. Pensa bem, a exportação já está entregando, moçada. Nós estamos vendo uma curva muito forte da exportação. 2024 foi o recorde da história do ponto de vista de volume exportado. E nós estamos, durante os 7 primeiros meses de 2025, com 13,5% a mais de volume do que os 7 primeiros meses do ano passado e com um preço em recuperação, um preço médio 13% acima do preço do ano passado. Diferentemente do ano passado, que a gente tinha excelentes volumes, mas preços cada vez mais baixos, esse ano a gente tem volumes excelentes, ainda melhores que o ano passado, e preços em recuperação. Então o frigorífico está ganhando dinheiro dos dois lados. A relação de troca de cada tonelada exportada, traduzida em reais, para a compra de arrobas no mercado interno, vem se recuperando desde janeiro. Eu gosto de analisar isso, né? Então, com uma tonelada de carne exportada, quantas arrobas o frigorífico no mercado consegue comprar aqui no Brasil? 94 na média de longo prazo. A gente começou o ano abaixo disso e agora já estamos quase em 100 arrobas, ou seja, melhor que a média histórica. O frigorífico está numa relação de troca de tonelada de carne exportada por arroba do pecuarista brasileiro comprada, excelente. Tem volume superior ao recorde do ano passado. Julho cravou o mês de maior exportação da história da pecuária brasileira, de muitas décadas. Foram mais de 300 mil toneladas, com preços em recuperação. Então, assim, imaginar que a exportação vai imprimir mais altas, ela já está entregando. Se fosse para ela imprimir, ela já tinha que ter impresso, porque ela já está entregando. Quem vai comandar, na minha visão, uma eventual arrancada da arroba no segundo semestre são os frigoríficos de mercado interno em função de um eventual disparo da carne no atacado. Vale lembrar que nós não temos o dinheiro do fundo eleitoral esse ano sendo despejado. Nós vamos ter eleição o ano que vem. Esse ano não. Então, é uma situação mais difícil de ocorrer. Então, assim, o que aconteceu? Não é um cenário baixista, é um cenário positivo. Está tendo uma recuperação de preços na média do ano é interessante frente ao ano passado. Porém, está ficando mais difícil O 350, que era um negócio logo ali chega, tá ficando uma montanha mais alta de subir. E o boi tá patinando nos 300, ele passa dos 300, rompe a barreira e não decola. Em que pese a gente tem um mês com volta às aulas, dia dos pais na primeira quinzena, a coisa não vai. Perdeu o 350 lá para trás, esses respiros do 340, o mercado futuro parece que não consegue mais produzir com tanta facilidade. Lógico, também começa a entrar a rede da venda da turma, né? Então, o boi achou o piso, depois dessa notícia do Trump, derreteu, os mercados voltaram um pouco, e agora ele está procurando o teto. E nesse momento, né, ele está decidindo qual é o teto, né, que ele vai, de fato, exercer. Quando a gente pega aí o mercado futuro, essa semana mesmo, ele chegou a 63, 64 dólares, o preço para novembro, por exemplo. É um valor em dólares que a gente ainda não teve no ano. Né? A gente não teve no ano. Então nós aqui do Notícias do Front, nós executamos as nossas travas, terminamos a venda, proteção, hedge nosso, no nível muito próximo entre 62 e 63 dólares. Por que eu exerci essa venda nesse valor de dólar por arroba? Então, se você pegar 62,50 vezes 5,45, nós estamos falando aí num arroba de 340. Né? Se você pegar os 62,50 num arroba de 5,38, foi onde o dólar chegou, 336. É onde a gente operacionalizou as nossas travas, um pouquinho abaixo do 340. Se o mercado subir lá para frente, eu vou pegar essa alta por dois pontos. Pela reposição nossa, que está 100% feita, que eu tinha para comprar de gado, eu já fiz. E pela operação de call spread, que eu fiz há algumas semanas, quando o mercado barrigou, o mercado físico, por conta da notícia dos Estados Unidos. Nós compramos, eu já citei aqui em episódios anteriores, né? Uma call de 340 e vendemos uma call de 355. Então eu consigo capturar valor se o mercado passar acima da minha trava. Acima. Os 62 dólares, né, que foi a minha trava. Né, se o mercado passar acima disso, eu consigo capturar algum valor até 355 reais por arroba. O que a gente está vendo no mercado não é um mercado de baixa, mas é um mercado que está frustrando talvez uma expectativa que estava sobreconstruída, sobremodulada com relação ao possível teto para entre safra. A gente viu o mercado a 345 por muito tempo, não vamos nem falar o 350, num câmbio aí de 5,50, a gente estava falando em quase 63 dólares. É um preço que ainda não houve esse ano. Né? Então aí você vê um câmbio perdendo cotação. Não pelo que a gente vê na economia, no mercado interno, mas no mundo. Aqui também. A gente vê juros reais. O Brasil tem liderança mundial. Está, né, no top 2 hoje do mundo de juros reais. Né? Isso atrai dinheiro de fora para cá. Né, e a gente vê o cenário mundial também favorecendo uma quedinha aí do câmbio. Mais até pelo mundo do que pelo mercado interno. Mesmo porque mercado interno, se a gente for ver esse barulho todo político que a gente tem, esse desequilíbrio fiscal, essa sanha arrecadatória do governo que nunca dá conta as contas públicas não fecham, isso o dólar tinha motivo para estar lá em cima. Mas a turma está comprando aí um cenário melhor em 2026, talvez um resultado diferente na eleição. Vem essa notícia do Trump e das taxas, um desalinhamento institucional do governo brasileiro com o governo americano, patente, líquido. Esse, para mim, é o grande motivador, né, além das questões políticas com relação ao presidente Bolsonaro. Mas, para mim, o grande motivador o nosso atual governo não se cansa de provocar os Estados Unidos, faz isso desde que o governo do Donald Trump foi eleito, de maneira muito clara, fala em desdolarização de relações de comércio internacional, aposta, dobra aposta com relação ao BRICS, Né? Então, assim, essas questões políticas, econômicas, câmbio, tarifa Estados Unidos, etc., são fatores que tiram potencial de teto. Eu acho que é isso que o mercado se deu conta nessa semana e resolveu tirar potencial de teto para a segunda safra. Ah, mas então a visão negativa talvez é uma visão de frustrar a expectativa de quem tinha absoluta certeza que ia vender arroba de 350 acima, né? Mas assim, ah, então vai cair? Não, moçada, o estoque mundial de carne é baixo, né? A gente vai depender do mercado interno, por esse raciocínio que eu fiz para vocês agora atrás. O mercado externo já está entregando, né? Não tem mais muito da onde tirar, é recorde em cima de recorde, né? Então, a oferta deve melhorar um pouco. Então, eu acho que a gente começa a conviver e o futuro é o seguinte, moçada, nós estamos em agosto, hoje é dia 14, quando eu estou gravando. Semana que vem já é o meio do mês, depois do Dia dos Pais, talvez uma certa ressaquinha no atacado. Mercado interno vem recuperando valor desde da terceira semana de julho, tem sido interessante, mas a questão é, vai continuar recuperando valor? A gente já entra, quer queira, quer não, no fim da semana que vem já começa a valer a média, né, para o mercado do mês de agosto, e aí finalizou agosto, moçada. O setembro passa a ser mês presente com um ágio ainda bem relevante e o mercado vai. Como esse cada vez mais que o físico fica nessa lenga-lenga, não deslancha no estado de São Paulo, faz esses ágios da curva futura serem questionados. Então a turma vai questionando, vai tirando ágio, visto que aquele futuro longínquo lá da entressafra passa a ser um futuro próximo. Nós já estamos falando aqui que o setembro está na boca do gol, no fim da semana que vem, para começar a valer. Então esse ágio, sem um forte movimento de aquecimento do físico, passa a não fazer mais muito sentido, certo? Muito bem. A gente viu um movimento interessante essa semana, só para a gente finalizar aqui. Soja acordando, moça, depois de muitas quinzenas, aqui na nossa região, por exemplo, o noroeste do estado de Goiás. Montes Claros, Britânia, Jussara, Itapirapuã, a gente viu uma soja oscilando entre 310 e 312 todo ano praticamente. Agora a gente começa a ver soja a 316, soja sudoeste de Goiás acima, já se aproximando de R$ 125. Então a soja deu uma acordadinha. E soja é aquela história, é CBOT, né, a Bolsa Americana. Prêmios e câmbio. Esse tripé a gente tem que avaliar e houve mudanças e finalmente a soja deu uma acordadinha. Estados Unidos, de novo, acho que não é um fator tragédia, como muita gente vendeu. Estou vendo um movimento bem interessante de Estados Unidos, de essas notícias. Recebi vídeos de um colega pecuarista americano mostrando que. Aos poucos, na mídia americana, eles começam a se preocupar com a ausência da carne brasileira, porque a carne brasileira é, sem dúvida nenhuma, um grande viabilizador para que o americano direcione a sua carne choice, a sua carne prime, para mercados que pagam mais. Porque 60% do consumo é via carne moída, via hambúrguer, e a carne brasileira, o nosso dianteiro magro entra moído, entra como uma luva nesse mercado. Existe uma inflação que eu medi, eu publiquei vídeos lá no nosso Instagram, notícias underline do underline front, sobre o varejo norte-americano, com duas pesquisas de preço que eu fiz lá em solo americano, no Walmart, com a diferença de 90 dias, início de maio, início desse mês de agosto, né? A gente viu claramente inflação acima de dois dígitos em vários cortes da carne americana. E atualmente grandes redes de fast food, de food service, estão questionando se eles aumentam o preço dos hambúrgueres ou se eles diminuem o tamanho dos hambúrgueres para não imprimir alta na carne americana. Alguns estudos sendo veiculados nos Estados Unidos mostrando que um churrasco produzido com carne, elaborado com carne produzida no Brasil para uma família típica americana, se antes poderia custar 25 dólares, agora pode custar 40 dólares. Então, acho que essa questão da tarifa na carne, não só na carne, mas como no café, suco de laranja e outros produtos, principalmente agrícolas, é muito pior para eles do que para a gente. E eles estão sentindo isso no bolso, né? Eu estou vendo isso com. Eu vi isso lá e tem gente, colegas, amigos nossos que estão nos mandando notícia aqui nesse sentido. Moçada, é isso. Eu acho que é para quem, nas últimas semanas, procurou trabalhar não adivinhando preço, não tentando elucubrar e achar que domina o futuro dos preços, principalmente na entre safra, e procurou executar a margem, tá tranquilo, né? Aquele que procurou fazer negócios com a margem que tá na mesa, moçada, essa semana, no começo da semana, um pouco antes da gente ver essas baixas que a gente está vendo agora, de quarta em diante no mercado futuro, operação de compra de novilha magra e boi magro no estado de Goiás, para direção, sendo direcionada para os confinamentos, com dieta já travada, de custo conhecido, custo de produção conhecido da engorda e preço de venda com o valor que estava na tela, eu vi várias operações de 3, 4, 5% ao mês de rentabilidade, até mais, né? Então, para quem não tentou ficar desenhando cenários de preços, para quem não preferiu executar margem ao invés de adivinhar teto da entressafra e foi travando a sua produção, as suas vendas com os preços que estavam à disposição no mercado futuro. O mercado futuro ostentou valores como 60 a 64 dólares, até 65 dólares por arroba por muito tempo nas telas. Valores que estavam com uma oportunidade grande frente ao que a gente vê de mercado realizado, pelo menos até agora. Ainda existe a possibilidade de altas explosivas? Existe, isso não é impossível, mas isso está ficando mais remoto, isso está ficando menos provável. A chance disso ocorrer está ficando menos provável do que já foi, na minha visão. Tomara que eu esteja errado e que o futuro comece a explodir, né, entre final de agosto, setembro e outubro, carreado, e se isso acontecer, certamente vai ser por uma recuperação de preços muito forte no mercado interno, que eu ainda não vejo como muito provável, muito real, mas se isso acontecer, a arroba vai sim. E eu vou estar muito feliz porque eu já fiz a minha reposição e eu tenho, em parte do gado que eu já defendi a minha margem, eu tenho a possibilidade de aproveitar essa alta entre o 340 e o 355. Né? E isso me conforta. Eu executei margem, colher 750 mil reais por cabeça confinada de lucro na operação do confinamento é uma excelente margem que eu não consigo ignorar. Eu não tenho esse hábito, eu não consigo. E é por isso que eu já executei. Eu decidi o meu teto. O boi está modulando, o mercado está modulando o teto. Eu decidi o meu e está tudo certo para mim. Eu não tenho a menor noção, a menor certeza se esse vai ser o melhor negócio do ano. Não tenho. De fato, não tenho. Pode ser que a arroba passe dos 62 dólares. Está tudo certo se isso acontecer. Porque eu estou confortado com a margem que esses negócios que eu fiz nos últimos 40 dias me entregaram. Está tudo certo, vamos para frente. Eu só vou me preocupar com o preço de boi no ano de 2026, porque o de 2025 está resolvido, moçada. É isso. É isso que a gente fala, é isso que a gente acredita, é isso que a gente fez esse ano. Lembrando a você que nós temos também o oferecimento de MSD Saúde Animal, Navesa Ford, Flex Nutrição Animal, Otimiza Gestão Rural, UPL, Impasa e AB Vista. São todas empresas companheiras do Notícias do Front. Eu fico por aqui, agradeço a sua audiência, agradeço a sua paciência. ainda fico aqui te devendo o assunto, né, dos Estados Unidos, do que eu vi lá, o que me chamou a atenção do ponto de vista até de cultura, de mercado, né, não só do boi, mas de economia de maneira geral. Tenho falado muito com pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto na China, e as notícias são boas, a pecuária está entregando preços interessantes, mais do que isso, margem para cria, margem para engorda. Talvez fique um gostinho, né, a bolsa está imprimindo, modulando esse teto aí, um gostinho de decepção, mas isso não é verdade, isso não é fato, porque a gente está melhor do que a gente esteve, né, com certeza, nos últimos 2 anos. Então, para quem procurou defender margem ao invés de adivinhar preço, não tem do que reclamar nesse nosso 2025 até agora. E tomara que a gente tenha, apesar de ter ficado mais difícil, essas altas estratosféricas aí, volumosas, né, pujantes, tomara que elas aconteçam, porque muita gente ainda tem sua produção para vender e existe essa expectativa. Tá bom? É isso, moçada. Obrigado. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa muito e está no leito do Hospital de Amor nesse momento. Deixo também o convite para que você faça parte do time de pessoas que estudaram as ferramentas de gestão de risco de preço, ferramentas que garantem a sua margem, como nós estamos falando, margem essa que é o único oxigênio do seu negócio. Nosso curso online foi feito para você que quer romper com a inércia do desconhecimento dessas ferramentas. Acesse nafazenda.com, tudo junto, nafazenda.com/gestão de risco na prática, que você vai ter acesso. Você vai ver que é um curso bastante acessível para que você faça do conforto da sua casa, né, para você poder mexer nesse primeiro passo, para que você mexa com as commodities, milho, soja, boi gordo, na Bolsa do Brasil, e possa fazer os seus primeiros negócios com o objetivo tanto de especulação quanto de hedge, que é o principal motivo da gente estar, no caso de quem tem produção, né, tá mexendo com esse mercado. Alinhado? Moçada, é isso. Vamos em frente, que atrás vem gente. Na semana que vem estaremos aqui de novo. Obrigado pela audiência, pela paciência mais uma vez. É sempre uma satisfação estar contigo. Aguardo você aqui na próxima oportunidade. Assim seja, moçada. Muito obrigado.